São comuns as notícias de fraude envolvendo prestação de contas com órgãos públicos. No Ministério da Cultura, esse tipo de crime também acontece quando o assunto é Lei Rouanet. Este mês, o Ministério Público Federal de São Paulo, na ação Boca Livre, denunciou 32 pessoas por desvios de cerca de 21 milhões de reais em recursos públicos que não teriam sido aplicados conforme determina a Lei de Incentivos Fiscais para a produção de 250 projetos culturais em todo o estado. A Operação Boca Livre reúne na mesma investigação o MPF, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. Os desvios teriam o conhecimento, inclusive, de mais de 10 empresas doadoras de recursos e estavam sendo praticados desde 2001, sem que o próprio Ministério da Cultura percebesse. A facilidade de fraudes como esta tem relação direta com a falta de transparência. É o que explica a especialista no assunto, professora Gessiane Porto, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto.
Infelizmente, o problema não está na lei em si, porque a Lei Rouanet ela tem uma proposta muito boa de fomentar a cultura no país. Mas o uso desse instrumento tem sido feito de uma maneira completamente inadequada, né? Infelizmente, a gente só pode atribuir isso à falta de ética de alguns indivíduos, de parte da sociedade, que acaba se aproveitando desse mecanismo e se criou uma rede aí de, vamos assim dizer, de favorecimentos na atribuição desses incentivos, né? Com isso, os artistas que efetivamente querem fazer projetos e que estão naquela condição de iniciantes na carreira, eles não conseguem acessar o incentivo fiscal à cultura, que deveria ser justamente para esse público poder desenvolver propostas novas, propostas diferentes e receber esse incentivo fiscal.
Agora, a senhora acha que esse mecanismo de prestação de contas precisa ser revisto para se evitar esse tipo de ação, digamos assim, dos fraudadores?
Bem, no caso da Lei Rouanet, eu acho que tudo precisa ser revisto, não só o mecanismo de prestação de contas, mas o mecanismo de envio, né, de apresentação e de seleção dos projetos. O mecanismo da Lei Rouanet, ele tem todos os procedimentos, você entra no site, você vai ver o passo a passo. O grande problema é que é uma plataforma fechada. Uma vez que o proponente envia uma sugestão de proposta, a sociedade ela não consegue acompanhar. Você não consegue saber, né, se você quiser entrar no site do Ministério, quais foram as propostas que foram submetidas, quais as aprovadas, as reprovadas, os nomes dos proponentes, os valores dos orçamentos. Isso é muito importante, porque quando você deixa transparente para a sociedade, então, o artista submeteu uma proposta de desenvolvimento de um show, um espetáculo, uma peça de teatro, que tem um determinado orçamento, com uma determinada descrição, e isso acontece com todas as propostas, fica fácil para a própria sociedade fazer um acompanhamento das propostas que são consistentes e daquelas que estão superfaturadas. Ao longo do processo de seleção, se você deixa transparente os projetos que vão sendo eliminados, ou seja, os que não vão passando nas várias etapas e os que vão sendo aprovados, também poderia ficar transparente para a sociedade quais foram os bons projetos. Ou se houve favorecimento, no caso de um bom projeto que foi apresentado e que foi negado, e de um projeto fraco que foi apresentado. Então, o grande problema da Lei Rouanet é que ela é totalmente fechada, escondida, o mecanismo não é transparente e dá a impressão que não há muito interesse de resolver esse problema. Então, enquanto não houver uma transparência das propostas apresentadas, dos critérios de seleção, nós vamos continuar tendo pessoas, grupos empresariais que vão se favorecer desse mecanismo para ter lucro, benefício próprio, em detrimento do benefício fiscal. E quando chegamos na prestação de contas, é uma consequência de todos esses erros acumulados, ou seja, o projeto não foi apresentado com a devida ética. É claro que quando chega na prestação de contas, vai acontecer uma série de inconsistências e de coisas erradas, porque ele já começou errado.
Perfeito. Então, quer dizer, então, pela sua análise, que podemos concluir que a falta de transparência é um campo fértil, digamos assim, para a proliferação de fraudes.
Com certeza. A falta de transparência é o que dá a sensação de segurança para aquelas pessoas que querem usar de maneira indevida essa lei. Vou te dar um exemplo. Você pega o mecanismo da Secretaria de Cultura aqui do Estado de São Paulo. Eles têm, você pode entrar no site, saber todos os projetos que foram enviados, o estágio, se ele está em análise, se ele tá, foi aprovado, se ele teve pedido de vistas, de reconsideração. O orçamento está todo descrito no site. Então, se um proponente quiser saber com quem ele está concorrendo, ele tem o objetivo, a descrição do projeto, o orçamento que foi detalhado. Você pode fazer todo o acompanhamento. Isso dá uma segurança para a sociedade de primeiro saber quem são os artistas, o que eles estão propondo e, principalmente, a que custo isso está sendo proposto. Então, quando você começa a ver que um projeto tem um custo extravagante, você já pode começar a dizer, mas por que esse custo? Por que esse valor tão alto? Você já tem formas aí, indícios de que há alguma coisa errada. E tanto as pessoas do meio cultural, quanto os profissionais ligados à imprensa, os profissionais ligados à parte de fiscalização, eles podem ter uma visualização e um entendimento do que está acontecendo. E por fim, eu diria o seguinte, a Lei Rouanet, ela tem, né, aplicações para artistas jovens, para artistas que já têm uma carreira consolidada. Mas você não sabe o quanto, né, qual é o percentual que é destinado para projetos que são de pessoas que estão iniciando a carreira e pessoas já consolidadas. Isso também precisa ficar muito claro, porque muitas vezes o artista já consolidado, ele consegue financiamento. Né? Não há um problema de você ter um artista que já tem uma carreira, dele usar a Lei Rouanet, por exemplo, para conseguir que o espetáculo tenha um custo, né, de mais acessível, né, que tenha um valor final mais acessível à população. Isso também é algo que seria relevante, mas precisa ser feito de maneira idônea. Né? E isso, infelizmente, é o que a gente tem visto aí com uma série de projetos que nós não estamos tendo essa aplicação correta, essa aplicação dentro de um critério ético, moral, mais apropriado. E, infelizmente, acaba prejudicando toda a Lei Rouanet. E hoje a Lei Rouanet, ela está com um sinônimo, vamos dizer, ela está com uma imagem muito deteriorada perante a sociedade.
Nós ouvimos a professora Gessiane Porto, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Desde a semana passada, a Rádio USP espera a resposta do Ministério da Cultura sobre as denúncias de fraude na Lei Rouanet e que até agora não se manifestou. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.